11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Para você que sofreu para acordar uma hora mais cedo na segunda-feira, que foi o primeiro dia do horário de verão, olha aí o consolo. Hoje já é sexta-feira, gente. A gente sobreviveu.
É só a primeira semana do horário de verão.
Ah,
né?
Gesiel. Me anima, poxa. Mas é sexta, tem 11 minutos. Sobrevivemos. Vamos aos nossos comentaristas de hoje. Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife, Aldo Renato, torcedor do Botafogo. Na redação, querendo aparecer, o Anderson Mendanha, palmeirense verde.
Conta pra gente, bastidores do 11 minutos.
Bastidores do 11 minutos.
Conta pro 11 minutos, conta pros ouvintes, Anderson querendo manipular sua opinião.
Vai. Rapaz, o Anderson queria, né, ele sabendo que eu saco muito de futebol, acompanho todos os jogos e tô sabendo, assim, todas as informações... É, antes, né, das pessoas, ele veio querer manipular minha opinião, dizendo que o Corinthians não vai conseguir manter um ritmo, porque ele estabeleceu um ritmo
chegando
muito alto, que o Palmeiras está quase lá.
Tá certo.
E eu sei que esse tipo de opinião não é imparcial.
Não, você não vai entrar nessa, né?
Não vou entrar nessa, gente. Vou ficar hoje.
Bom, Sport Recife e Botafogo estão na Série A do futebol brasileiro. E os times da primeira divisão geralmente pagam a seus jogadores salários bem acima da média dos ganhos de quem vive do esporte no Brasil.
Pensando nessa realidade, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que muda as regras do programa Bolsa Atleta. A lógica é a seguinte: prioridade a quem precisa de dinheiro para continuar treinando.
Uma das propostas do texto, que agora segue para a Câmara, é vedar o acesso ao Bolsa Atleta a esportistas com renda anual superior a R$ 330 mil.
O projeto também retira a necessidade de indicação dos cartolas para o recebimento do Bolsa Pódio pelos 20 atletas mais bem ranqueados mundialmente em suas modalidades. Quem nos informa os detalhes é o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei foi apresentado pelo senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, com base em avaliação da Comissão de Educação, Cultura e Esporte sobre o programa Bolsa Atleta. Romário alegou que o correto é dar prioridade a quem precisa dos recursos para continuar treinando. Além do limite de 360 salários mínimos anuais, cerca de R$ 330 mil, para o recebimento da Bolsa, a proposta impede que o atleta que já recebe financiamento público de duas outras fontes, como patrocínio de uma estatal, por exemplo, seja beneficiado. O salário recebido das Forças Armadas fica de fora desse cálculo. Para a relatora na Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Regina Souza, do PT do Piauí, a medida traz mais foco para o Bolsa Atleta.
Acreditamos que, do ponto de vista econômico, as propostas trazidas pelo PLS não causam impacto econômico e fiscal. Consideramos, pelo contrário, que trazem mais transparência e economicidade aos programas esportivos, pois limitamos possíveis beneficiários de forma clara, assim como delimitam condicionantes de acúmulo de fonte de financiamento público.
O projeto também fixa um critério mais objetivo para o Bolsa Pódio. Se o atleta estiver entre os 20 mais bem ranqueados no mundo em sua modalidade, ele não dependerá da indicação da federação para conseguir o benefício. A proposta também troca o termo paraolímpico e derivados nas leis Pelé e do Bolsa Atleta para a redação mais próxima do termo em inglês e que é recomendada pelos comitês olímpicos, paralímpico.
Tá então a reportagem do Bruno Lourenço e a gente já começa então pedindo a opinião e pedindo desculpas que a gente nem abriu o microfone aqui para que o Aldo Renato Bernardes, torcedor do Botafogo, pudesse dar o seu bom dia. E justamente no dia que ele vem aqui...
Pois é, tá aqui do nosso lado.
YouTube para todo o planeta. Aldo Renato, bom dia para você, Aldo.
Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Aqui é Marcelo.
Foi muito difícil acordar para estar aqui hoje?
Não, jamais. Né? Eu sempre acordo cedo, volto 6:30, 7 horas. Tá? Mas vamos ao assunto, né, dessa bolsa, né? Atleta.
Pois é, a ideia aí é, pelo que eu entendo do projeto, que o Bolsa Atleta possa ir para, principalmente aqueles atletas que mais precisem, vedando o acesso a quem tem uma renda aí de cerca de 330 mil anuais, dá quase 30 mil por mês. Você acha justo?
É, eu não sei onde foram pegos esses cálculos, mas eu acredito que deve ter tido até alguma ajuda de algum organismo internacional, que lá também eles devem ter um controle disso, né? A gente não sabe se nos Estados Unidos, na Europa, né, onde tem grandes atletas, né? E aquela história, às vezes o atleta, ele fica tão conhecido, renomado, né? Como nós temos nadadores bons lá nos Estados Unidos treinando, os atletas do vôlei jogam em times da Itália, da França.
Geralmente, né? Esportes que são mais queridos pela mídia, né?
E esses atletas são mais bem ranqueados, mais bem conhecidos no mundo, esses têm condições realmente conseguir, talvez anualmente, mais do que esses 300 mil reais aí, né? E a ideia de se pegar como a judoca lá piauiense, tem também uma do Rio de Janeiro, que era lá da comunidade, hoje não se fala favela, né? Fala comunidade. Sim, eu concordo plenamente. Isso daí é um controle que no esporte. Vamos até esquecer esse detalhe aí do problema da Olimpíada, né? Que trouxe para cá a corrupção, né, do presidente. Então, é mais uma forma de você ter uma transparência também, né? E pegar o bom atleta, parece que os 20 melhores, né, serão considerados de uma forma exclusiva, né, para você ter o financiamento, para ele poder ter o treinamento, para que futuramente, na competição, o Brasil fique lá entre os melhores.
Marcela Diniz, me parece que essa questão aí de financiar o atleta que está começando, ou que não tem nome, ou que não tem condições de angariar patrocínios, que sempre é um negócio muito difícil, bate exatamente naquela questão de aquele que está começando precisa mais.
Uhum, é verdade, dá um apoio para quem, se não tiver aquele dinheiro, vai parar de treinar, e aí o Brasil pode estar perdendo um grande talento, né? Uhum. Muito legal essa ideia da proposta. Eu só não gostei, na verdade, dessa coisa de mudar o termo na lei de paraolímpico para paralímpico, para ficar
isso,
próximo ao inglês. Gente, a gente não fala inglês aqui no Brasil, não é a língua oficial do Brasil. Então, as nossas leis têm que estar redigidas em português. Né? Recomendado pelo Comitê Olímpico? Recomendado pelo Comitê Olímpico. É o mais próximo do inglês, aproxima do resto do mundo. Tal. Ok, mas as leis, a gente está falando da redação da lei brasileira. Tem que ter o termo mais apropriado para o significado em português.
Eu mesmo, quando. Porque isso, no tempo das Olimpíadas, pouquinho antes de começar as Olimpíadas, aí algumas redações, alguns veículos começaram a usar o termo paralímpico. Eu achei estranhíssimo. De gente, mudou, não é paraolímpico, é paralímpico agora. Eu fiquei naquela, chamo paraolímpico ou chamo paralímpico. Uhum. E aí esse detalhe foi acabar na lei, né? Essa proposta de trocar o termo também, eu acho.
Mas a princípio os dois termos eu acho que são corretos,
pois
ninguém, né?
Paraolímpico é mais perto da gente.
Olha, paraolímpico tem um significado em português. Exatamente. Para, ao lado de olímpico, Olimpíadas. É. Paralímpico. Não sei o que significa olímpico.
Não vou falar.
E não é o caso de nós, jornalistas, trabalharmos com esse termo, o pessoal do esporte trabalhar com esse termo. O problema é esse, não. Pode ter, trabalhar com esse termo, os profissionais. Agora, a lei tem que estar escrita em português correto.
Uhum, tá. Muito bem, muito bem observado, Marcela. Eu também gosto mais do termo paraolímpico do que o paralímpico. Bom, com ou sem horário de verão, a bola não para. Teve ontem complemento da rodada do Brasileirão e complemento da rodada foi interessante para vários times. Vou aqui começar com o Aldo Renato. Saber dele como é que ele viu essa questão aí da rodada que terminou ontem, foi a 30ª.
Alô, alô, rodada. É 11 minutos?
Quero gente, uma interferência aqui, olha, direito de
se
resposta.
Você vai falar da rodada,
entrou o Anderson Mendanha.
O cara é produtor, aí extrapola porque é produtor e quer entrar de todo jeito. Vamos permitir, né?
Vamos.
Anderson Mendanha, fala.
Se você vai falar da rodada de ontem, tem que falar da goleada do Flamengo em cima do Bahia, 4-1.
Eu gostei, o Bahia tava ali,
pertinho do esporte. Ali, jogou o Bahia de volta lá pra baixo, o Flamengo tá se consolidando ali na posição dele, ou seja, já fiz o meu politicamente correto, né?
Certo, agora, entre no assunto que você quer entrar, vá.
Palmeiras chegou.
Chegou
Palmeiras
onde?
Encostou, tá ali 9 pontos atrás.
Estão todos com 50 pontos, hein, Anderson?
O Grêmio só está no segundo lugar por uma questão técnica, mas logo, logo ele vai se posicionar onde deve. Ah. E, deixando a brincadeira de lado, o Corinthians cansou. Eu falei isso lá no início do ano, no início do campeonato, quando o Corinthians despontou. Uma hora ele vai cansar. Provavelmente vai ser campeão. Continuo mantendo isso, tá? Porque 9 pontos de diferença num campeonato de ponto corrido é complicado passar. Mas que ele cansou, isso já é óbvio. E o Palmeiras tá vindo ali. O Grêmio tá muito estagnado. Eu diria que o vice-líder desse campeonato ou vai ser Palmeiras ou vai ser Santos.
O vice-líder, então, quer dizer que você já jogou a toalha, né?
Não. Eu só tô sendo politicamente correto mais uma vez.
Ô Anderson, só fazendo aqui uma entrada aí. E são 9 rodadas apenas, né? 9 pontos de diferença, né? Do líder Corinthians. Você acha que tem condição do Corinthians tropeçar 3 vezes?
É porque o Corinthians hoje só depende dele, né?
Nessa oportunidade, Santos ou Palmeiras, né?
O Corinthians tem uns jogos difíceis pela frente.
Né? Tá.
Então é possível, sim. Eu acho muito difícil. Muito difícil o Corinthians perder esse campeonato. Mas sempre existe uma possibilidade por conta da tabela.
Tá bom, então.
Então, tchau pra vocês.
Um abraço.
Tchau, um
obrigado
abraço.
Obrigado pela sua participação especial, Anderson Mendanha. A gente deixou porque ele é produtor, tá, gente? É isso. Deixa, é um grande problema. Mas o Anderson falou a questão aí do Corinthians. O Corinthians acumulou gordura demais, né?
Muita, muita.
Então isso facilita, porque das vezes em que o Corinthians deu a oportunidades que estavam atrás de chegar junto, o pessoal perdia ou empatava, e agora faltando 9 rodadas, o Corinthians só depende dele, realmente fica muito difícil. Ontem o Flamengo animou.
O Flamengo é o seguinte, ali o foco do time para
4-1 contra o Bahia.
Quando o Diego, né, que é o meio atacante, né?
A referência.
Quando ele joga bem, o time realmente deslancha. Né? O Flamengo jogou bem, o Bahia, eles já levaram um gol logo, parece que o primeiro gol foi contra, né? E aí, né, desanima. Mas o Botafogo está ali perto, tá? Houve uma inversão de colocação. O Botafogo, nós estávamos falando de Corinthians na próxima rodada, não sei se você está vendo aí, o Gesiel, Marcela. É Botafogo e Corinthians, o Botafogo vai jogar em casa.
É o próximo adversário.
E
você está animado?
Tô animado, nós perdemos de 1-0 no primeiro turno, foi até um jogo difícil, o Botafogo muito desfalcado.
Em casa ou fora essa próxima?
A próxima é lá no Nilton, né? Não se fala mais em Engenhão.
Tá.
E é, ó, mais uma chance do Botafogo ajudar o segundo colocado aí, que seja o Santos ou o Palmeiras, quiçá o Grêmio, né? Uhum. Já para diminuir isso aí para 6 pontos, né? O Botafogo ganhando. E vão ter 2 clássicos, né?
Mineiro, né?
Mineiro e o Baiano, né?
Vitória e Bahia Atlético Mineiro e Cruzeiro. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que o campeonato, na parte de cima da tabela, já está decidido. Vai ser o Corinthians o campeão, embora o Anderson Mendanha não goste de que eu diga essas coisas, mas eu acho que está decidido. O bom, gente, de acompanhar está sendo aqui o meião da tabela, é que está animado.
Emoção, né?
Emoção está aqui. Se você quer emoção no campeonato brasileiro, é a partir aí do 11º, 12º, porque tá todo mundo muito perto, e é briga para cair, briga para deixar a zona do rebaixamento. Então você vê, a partir do 11º, que é o Fluminense tem 38 pontos, é o 11º, mas o primeiro da zona de rebaixamento, que é a Ponte Preta, tem 32. Então, quer dizer, a partir do 12º, que é a Chapecoense, 35 para 30, é praticamente uma partida muda tudo.
E
nós temos 9 rodadas até o final do campeonato, onde a emoção vai estar garantida aqui entre aqueles que vão cair e aqueles que vão escapar. Meu time está dessa também. O Sport ontem empatou com o Santos em casa, na Ilha, 35 pontos é o 14º, mas basta alguém ganhar, basta o Vitória ganhar no clássico, e o Sport perder, e aí o Sport já vem.
Há uma inversão, né?
Há uma inversão. Então, a emoção do campeonato está aqui, no meio da tabela. Porque, na parte de cima da tabela, quem está atrás, Grêmio, Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Flamengo, vocês perderam muitos jogos que tinham que ganhar. Então, deixaram a porta aberta para o Corinthians.
Corinthians ser campeão.
Eu não acredito.
Mas fale mais um pouquinho do esporte lá na Sul-Americana.
Sul-Americana, na próxima semana.
Quarta-feira, né?
Rapidinho, o Anderson Medem, que já está ali querendo que a gente acabe 11 minutos. A gente tem direito a mais 2 minutos, que foi a sua intervenção aí. Então,
acréscimo, 2 minutos já.
Rapidinho, 1 minuto eu termino. Na próxima semana tem a Sul-Americana. E só quem está na Sul-Americana é o Sport, o Fluminense e o Flamengo. Dos brasileiros. Tem jogo do Sport contra o Júnior Barranquilla, é na Ilha, esse primeiro jogo na quinta-feira, e tem Fla-Flu, o primeiro jogo no Maracanã, e o segundo jogo no Maracanã, óbvio, porque são os dois times do Rio. Mas a gente tem esses dois jogos aí pela Sul-Americana. Se o Sport passa do Júnior Barranquilla, vai enfrentar o vencedor de Fluminense e Flamengo. Eu acho que vai ficar Sport e Flamengo, vão ser dois rubro-negros.
Ouviu aí, Adriano? Você que está ouvindo a Rádio Senado nesse momento.
Mas eu disse para provocar mesmo. Estamos terminando então o nosso 11 minutos de hoje. Aldo, obrigado pela sua participação. Já viu,
alô,
já veio.
Eu quero falar com 11 minutos.
O Adriano. Anderson, mais um minutinho.
Hoje está virando uma coisa que eu nunca vi no 11 minutos.
Muito legal.
Gente, fala, Adriano. 30 segundos para você.
Ô, Gesiel, eu queria saber se você vai comentar a notícia que o Flamengo entrou no Supremo Tribunal Federal.
Ai,
aquele
meu
caso
Deus,
ainda do
quem tipo aguenta de... mais esse assunto, pelo amor de...
Porque é o seguinte, o Flamengo entrou ontem no Supremo para dividir o título de 87 com o Sport. Eu já estava me convencendo que o Sport era o campeão de 87. Depois dessa, eu vou ter que esperar um pouco, Gesiel.
Adriano,
por favor, Gesiel, comente essa notícia para nós, por favor. E bom dia para você, para Marcela e para o Alves e para todos os ouvintes da Rádio Senado.
O Adriano entra para falar, gente, de um assunto que é a maior novidade do ano, ou seja, a ideia fixa dele, o título de 87, isso são embargos de declaração. Embargo de declaração não vale absolutamente nada, é igual o título do Flamengo. Tá comentado, tá terminado 11 minutos de hoje.
Sport campeão de 87,
sim,
pronto.
Sim, mas isso é matéria vencida já, a gente nem comenta mais esse tipo de coisa, só o Adriano que fala nisso. A gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouquinho. Obrigado, gente.